Planeta Esporte.
Fala aí, ouvinte da Audio Ativo, muito bem-vindo aqui nessa sexta-feira, dia 10 de maio, a mais um Planeta Esporte. Sou Davi Ferreira, seu apresentador, e a gente está de volta nessa oitava edição para falar hoje de Brasileirão Feminino. Então, o nosso assunto hoje é para falar do futebol das meninas, né? Vamos dar um destaque aí aos campeonatos brasileiros da primeira e da segunda divisão, e é muito importante também dar destaque, ainda mais no ano que a gente tem Copa do Mundo Feminino, então vamos analisar aqui o cenário nacional. Estou aqui com a mesa de comentaristas, com uma dupla aqui muito legal para a gente comentar. Mais uma semana a gente está com Eduarda Delorme. Fala aí, Duda.
É isso aí, olá ouvintes, aí Davi, Neto. Vamos lá falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, mas dessa vez das meninas, ver como é que estão os times, tanto do A1 quanto do A2.
Isso aí, tô aqui também com o nosso querido repórter Alcino Batista. Fala aí, Alcino.
Oi, Davi, oi, Duda, olá, ouvintes, é um prazer estar aqui. Vamos lá, porque o Campeonato Brasileiro não é só masculino, é feminino também.
É isso aí, então vamos lá. Vamos começar falando então da primeira divisão, né? A famosa Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que em 2019 está na sua sétima edição. Esse torneio organizado pela CBF, que começou lá em 2013. É através dele que é indicado o representante brasileiro na Libertadores da América Feminina, né? Então vamos descobrir agora quais são os 16 times que estão na disputa.
Nesse ano a elite do futebol nacional tem 16 times na briga pela taça, que são o Corinthians, as atuais campeãs nacionais de maneira invicta, né, contando com a Adriana Leal, a Maga, melhor jogadora da última edição e vice-artilheira, com 14 gols. Além disso, o Timão conta com as jogadoras de seleção, como Milene e Gabi Zanotti. O segundo time é o Flamengo, que são as nossas únicas representantes cariocas, campeãs em 2016 e terceiras colocadas no último campeonato. O destaque do time é Dani Helena, artilheira do último campeonato com 15 gols e que tem também passagem pela seleção. Temos também a Ferroviária de São Paulo, equipe campeã em 2014 e atuais quartas colocadas, lideradas pela artilheira Raquel. Depois temos o Santos, campeões em 2017. Destaque para a lateral Maurine, a zagueira Tayla e a volante Brena. Todas essas levaram prêmios individuais no ano passado. O melhor ataque de 2018 tem a artilheira Rosana como referência.
E é isso aí, temos o Kinderman de Santa Catarina, destaque para a artilheira Neném. Temos também o Iranduba, do Amazonas, time conhecido como o Hulk da Amazônia, liderado pela jogadora da seleção Andressinha e também por Jennifer. Contamos também com a Ponte Preta São Paulo, Olin Caroline, jogadora de 19 anos, que faz parte da seleção sub-20 e foi a revelação do último campeonato. Temos também o São José de São Paulo, que são as vice-campeãs de 2013 e 2015, tendo como destaque a lateral da seleção Poliana e a atacante Michele Carioca.
E é isso aí, para fechar os 16 times, a gente tem também o Sport, time lá de Pernambuco, tem o Foz Cataratas lá do Paraná, tem o Audax São Paulo, tem o time do Vitória das Tabocas de Pernambuco e tem os times que subiram da segunda divisão do ano passado, começando pelo Minas e Cesp do Distrito Federal, que foram as campeãs da Série A2 de 2018 e estão estreando na A1 esse ano. Teve o Vitória da Bahia, as vice-campeãs da A2 no ano passado, e tem também o Internacional, que é outro time estreante este ano, o time gaúcho, né? O projeto colorado do futebol feminino foi retomado em 2017 e tem como destaque Daiane Moretti, artilheira do clube no ano passado.
As meninas do Inter herdaram essa vaga do Rio Preto-São Paulo, porque o clube paulista, campeão nacional em 2015 e atual vice-campeão, referência no futebol feminino, fechou as portas. O clube alegou que as jogadoras pediram salário alto demais e acima do futebol masculino. Além disso, uma parceria encerrada com outro clube da cidade, o Juventude de São José do Rio Preto, não permitiu arcar com as despesas. O Rio Preto também se justificou, criticando injustiças por parte da Federação Paulista. A consequência é que muitas jogadoras foram reforçar a Ponte Preta, time de Campinas, cidade próxima.
E temos um detalhe importante. As equipes do Foz Cataratas, Iranduba, São Francisco e São José participaram, até hoje, de todas as edições do Brasileirão Feminino, que começou em 2013, como já falamos.
Um lembrete importante que a gente tem também no regulamento desse ano é que a CBF e a Conmebol passaram a obrigar os times masculinos a se associar a uma equipe feminina, né? Isso é uma questão de regulamento, inclusive se um time masculino não tiver uma equipe feminina, ele não pode jogar a Libertadores da América. Isso, felizmente, fez o Brasileirão ser ampliado, né? A gente tem mais clubes agora. Poucos estão na Série A1, os times grandes aí como o Santos, Corinthians, Flamengo, e muitos começaram o seu projeto esse ano, na A2, que a gente vai falar mais tarde.
Até o campeonato do ano passado, as equipes eram divididas em dois grupos na primeira fase, mas agora não tem mais isso. Todas se enfrentam em turno único e as 8 melhores se classificam para a fase seguinte. As 4 últimas serão rebaixadas para a Série A2 de 2020. Os jogos começaram a ser disputados no dia 16 de março e estão previstos para irem até o início de agosto, quando acontece a 15ª e última rodada. Depois vem as fases de quartas de final e semifinal, até chegarmos à final, que deve acontecer em outubro.
E a partir da segunda fase, as quartas de final, os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta. Em caso de empate na soma dos placares das duas partidas, a decisão irá para os pênaltis. Essa também é outra mudança em relação ao ano passado, o fim do gol qualificado, que é aquele gol feito fora de casa.
É, agora a gente tem também uma coisa muito importante para falar, que é a questão de transmissão, né? Onde é que a gente pode ver o campeonato feminino. Vamos falar um pouco dos lugares que eles estão passando. Primeiramente, os torcedores poderão acompanhar o Brasileirão Feminino da Série A1 pela internet, mais especificamente no Twitter. Tá? Desde o início da competição, a CBF e a plataforma a rede social fecharam uma parceria com exclusividade de transmissão ao vivo de uma partida por rodada da fase classificatória, das quartas de final e da semifinal, assim como os dois jogos da grande final. O Twitter vai ter os direitos aí por pelo menos 2 anos.
E para assistir os jogos gratuitamente pelo Twitter, é só clicar na aba Explorar para encontrar live em destaque ou acessar o perfil do Brasileirão Feminino, que é @brfeminino, por computador, celular, tablet e outros aparelhos com conexão de internet. As partidas estarão disponíveis globalmente para usuários e não usuários do Twitter. Você pode até ser notificado quando as partidas forem começar.
E a CBF continuou buscando aumentar o alcance da competição em outros meios de distribuição e conseguiu uma parceria com o segundo veículo. No começo do mês de maio, a TV Bandeirantes anunciou que exibirá na TV aberta alguns jogos do Brasileirão Série A1 e A2. Será escolhido um jogo por rodada entre umas das divisões. O contrato será válido por 3 anos.
É, isso aí é uma parada muito importante, né, para dar visibilidade ao Campeonato das Meninas e reforçar a imagem do futebol feminino para fortalecer a modalidade aqui no país, ainda mais como a gente já falou, é ano de Copa do Mundo, né, então aí no meio do ano vai ter a Copa do Mundo lá na França. Bom, a gente está gravando aqui na sexta-feira, dia 10 de maio, e até agora a gente teve 7 rodadas completas do campeonato e também já teve parte da oitava, grande parte, então vamos ver aqui como é que está a classificação nesse momento da Série A1.
Em primeiro está o Corinthians, com 21 pontos, 8 jogos, 7 vitórias, 0 empates e apenas 1 derrota, com 28 gols pró e 4 gols contra. Em segundo está o Santos, com 21 pontos também, 7 jogos e 7 vitórias, tendo 0 empates e nenhuma derrota, 23 gols pró e 1 gol contra. Em terceiro está o Flamengo, com 19 pontos, 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 25 gols pró e 0 gols contra. Em quarto está o Internacional, com 18 pontos, 7 jogos, 6 vitórias e 1 derrota, nenhum empate, com 22 gols pró e 6 gols contra.
Temos também em quinto lugar o Kinderman, com 18 pontos, 8 jogos, 6 vitórias, não sofreu nenhum empate e com 2 derrotas. Já em sexto tem o Audax, de São Paulo, com 16 pontos, 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate apenas e 2 derrotas. Em sétimo colocado temos o Iranduba, com 10 pontos, 8 jogos, 3 vitórias, 1 empate só e 4 derrotas. Um resultado não tão legal assim. Em oitavo temos a Ferroviária, com 10 pontos, 8 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas apenas.
E é isso aí, agora a gente vai para a segunda metade da tabela, né? Começando no nono lugar, que é o São José, que está com 9 pontos em 8 jogos, 3 vitórias, nenhum empate e 5 derrotas. Em décimo a gente tem o Foz Cataratas, que está com 9 pontos em 8 jogos, 3 vitórias, 0 empate e 5 derrotas também. Em 11º tem o Vitória de Pernambuco, que está com 8 pontos, 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E em 12º, Vitória da Bahia, com 7 pontos em 7 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas.
Em 13º, a gente tem o Minas e Sesp, com 7 pontos, 8 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Em 14º, São Francisco, da Bahia, com 4 pontos apenas em 8 jogos, com 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas. Em 15º, a Ponte Preta, com 2 pontos apenas, 8 jogos, 0 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. E por último, fechando, né, em 16º, temos o Sport, com 0 pontos, 8 jogos, 0 vitórias, 0 empates e 8 derrotas, com 1 gol pró e 30 gol contras.
É isso aí, galera. E a artilharia da primeira divisão está assim. Milene, do Corinthians, e Raíza, do Flamengo, estão com 8 gols cada. Gabi Nunes, do Corinthians, com 7 gols. Nana, do Inter, Giovana, do Corinthians, e Glaucia, do Santos, com 6 gols. Moretti, do Inter, e Flávia, do Flamengo, estão com 5 gols cada.
É isso aí. Agora a gente vai fechar a parte da Série A1 feminina, né? Falando que neste sábado a 8ª rodada vai se completar, com 2 partidas. A primeira entre Internacional e Vitória da Bahia, jogo lá no Rio Grande do Sul, e o jogaço entre líderes, né? O segundo e o terceiro colocado, Santos e Flamengo, vão se enfrentar no Pacaembu amanhã às 14 horas. Importante que esse jogo vai ser transmitido pelo Twitter, né? Então a gente vai poder acompanhar esse jogo aí. A gente faz o convite para que você veja e prestigie o futebol feminino, esse clássico nacional que já foi anunciado com ingresso gratuito. Então, um jogão aí de futebol feminino num estádio importante como o Pacaembu.
E assim a gente fecha a Série A1 e agora a gente vai falar um pouquinho da Série A2. A segunda divisão do nosso futebol feminino começou a ser disputada em 2017. Naquele ano, a CBF alterou a fórmula de disputa da Série A1, reduziu a primeira divisão de 20 para 16 times e criou a Série A2, também com 16 equipes. Para informação histórica, em 2017 as campeãs foram o Pierense do Pará ao vencer a Portuguesa na final. E no ano passado, as meninas do Minas e SESP do Distrito Federal foram campeãs em cima do Vitória da Bahia.
Só que, para 2019, a competição deu uma inchada. A terceira edição da Segundona Feminina está sendo disputada por 36 equipes que se classificaram através dos torneios estaduais, por outros torneios realizados por cada uma das federações estaduais ou pelo ranking da CBF. Mais detalhadamente, um representante de cada um dos 27 estados, mais as duas equipes rebaixadas da primeira divisão de 2018, mais 7 melhores do ranking masculino da CBF que não estiveram na Série A1. Esta última categoria é por causa da obrigatoriedade, que a gente já falou, de todas as equipes da Série A masculina terem uma equipe de futebol feminino profissional e categoria de base, a partir desse ano.
Vamos falar um pouco agora de regulamento, né? Na primeira fase, as 36 equipes foram divididas em 6 grupos, com 6 equipes cada, onde elas disputam todas contra todas em turno único, 5 partidas para cada um. Os jogos se iniciaram no dia 27 de março. As duas primeiras colocadas de cada grupo, mais as 4 melhores equipes terceiras colocadas, se classificaram para as oitavas de final. A partir dessa fase, serão disputados jogos mata-mata, em ida e volta, até a final. As 4 equipes classificadas para as semifinais vão estar promovidas para a Série A1 de 2020.
Então, vamos falar dos times, porque temos muitos, começando pelos representantes estaduais. Temos o 3B da Amazônia, terceiro colocado no ano passado, o Aliança de Goiás, América Mineiro, Atlético Acreano, Botafogo da Paraíba, Canindé de Sergipe, Ceará, Chapecoense, Crespon do Distrito Federal, Cruzeiro do Rio Grande do Norte, Duque de Caxias do Rio de Janeiro, Smack do Pará, Grêmio, Lusaka da Bahia, Moreninhas de Mato Grosso do Sul, Náutico, Operário de Mato Grosso, Oratório, Porto Velho, Santa Quitéria do Maranhão, São Raimundo de Roraima, São Valério de Tocantins, Taubaté de São Paulo, Tiradentes do Piauí, que foi o terceiro colocado em 2017, Toledo do Paraná, União Desportiva de Alagoas e o Vila Nova do Espírito Santo.
E os rebaixados do ano passado foram a Portuguesa e o Pierense do Pará. Justamente esses dois haviam subido em 2017, sendo a equipe paraense a campeã e a paulista a vice. Retornaram rapidamente à segunda divisão.
E para fechar, temos também os times do ranking masculino, né, os 7 melhores colocados. A gente tem o Palmeiras, que no caso é o primeiro, o Cruzeiro, que é o segundo, o Atlético Mineiro, que é o sétimo, o Botafogo, 11º, São Paulo, 12º, que nessa temporada contratou a experiente atacante da seleção Cristiane, né, todo mundo conhece aí, e teve o Fluminense, 13º, o Vasco, 14º.
E o dia de hoje que gravamos, a gente teve recentemente o fim da primeira fase, a de grupos. Os jogos da quinta rodada aconteceram nessa quarta-feira, dia 8, e tivemos definições para dar forma à fase da mata-mata. Vamos então atualizar como ficou a classificação de cada grupo.
E é isso aí, galera. No grupo 1, nós temos de primeiro colocado o Ceará, com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate apenas, 19 gols pró e 2 gols contras. Está classificado já. E na segunda posição, também classificado, está o Smack do Pará, com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 15 gols pró e 1 gol contra. Já em terceiro lugar está o Tiradentes, em quarto o Santa Quitéria, em quinto São Valério e sexto Oratórios, não classificados.
E no grupo 2, a gente teve como líder o 3B da Amazônia, que passou com 13 pontos, 4 vitórias e 1 empate, 33 gols feitos, foi o melhor ataque dessa primeira fase, tomou apenas 5 gols. Em segundo, também classificado, teve o Pinheirense, 11 pontos, 3 vitórias e 2 empates, 18 gols feitos, 6 tomados. Em terceiro lugar, a gente teve o time de Porto Velho, lá de Rondônia, que também ficou classificado como um dos melhores terceiros, com 9 pontos, 3 vitórias e 2 derrotas. E o restante do grupo foi em quarto o Operário, em quinto o São Raimundo e em sexto o Atlético Acreano, que só para destacar tomou 27 gols e foi a pior defesa da primeira fase.
E no grupo 3 a gente teve o Lusaka da Bahia como líder, com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate, 20 gols pró e 3 gols contra, classificado. Em segundo, o Botafogo da Paraíba, também classificado, com 9 pontos, 2 vitórias e 3 empates. Em terceiro, União Desportiva. Em quarto, Cruzeiro do Rio Grande do Norte. E quinto, Náutico. E em sexto, Canindé. Todos desclassificados.
E no grupo 4, tivemos como primeiro colocado a melhor defesa da primeira fase, que foi com o Palmeiras, com 15 pontos, 5 vitórias, nenhuma derrota, 20 gols pró e 0 gols contra. E na segunda posição temos o Grêmio, com 12 pontos, 4 vitórias, 1 derrota apenas, 23 gols pró e 3 gols contras. Está classificado. E em terceiro lugar temos a Portuguesa, também classificada, com 9 pontos, 3 vitórias e 2 derrotas. Em quarto lugar temos as Moreninhas. Em quinto, o Atlético Mineiro. Em sexto, o Toledo.
Já no grupo 5, o líder foi o Taubaté, que fez 15 pontos, 5 vitórias e nenhuma derrota, 100% também. 13 gols feitos, 2 tomados. Em segundo ficou o Cruzeiro, também classificado com 12 pontos, 4 vitórias e uma derrota, 20 gols feitos, só 3 tomados. Em terceiro, nosso representante, o Fluminense, também passou aí como um dos melhores terceiros. 9 pontos, 3 vitórias, 2 derrotas, apenas 4 gols feitos e 5 gols tomados, né? Em quarto ficou o Crespon, em quinto ficou o Vasco, nosso representante que não passou, e em sexto ficou o Aliança.
E no grupo 6, a gente teve como líder o São Paulo, que se classificou com 15 pontos, 5 vitórias, nenhuma derrota, 26 gols pró e 1 gol contra. Em segundo lugar, também classificado, ficou a Chapecoense, com 12 pontos, 4 vitórias, 1 derrota, 11 gols pró e 11 gols contra. Em terceiro lugar, ficou o América Mineiro, com 9 pontos, 3 vitórias e 2 derrotas. Também se classificou. Em quarto, ficou o Duque de Caxias. Em quinto, Vila Nova do Espírito Santo. E em sexto, o Botafogo, nosso representante, que também não passou.
E vamos conhecer agora as artilheiras do A2. Em primeiro lugar, temos a Karina, do Grêmio, com 10 gols. Em segundo, temos a Pingo, do Pinheirense, com 8 gols. Carla, do Palmeiras, e Ferrer, do Tiradentes, com 7 gols. Maria Eduarda, do Cruzeiro. Zay, do Lusaka, da Bahia. Miriam, do Cruzeiro. E Paula, Vitória e Maria, todas do 3B da Amazônia, com 6 gols. Lari, do São Paulo. Carol, do União Desportiva. Laiane, da Portuguesa. E Soraya, da Chapecoense, com 5 gols.
É isso aí, é tudo que a gente tem para trazer de dados, né? Agora a gente vai falar um pouco do mata-mata, que vai começar a partir de agora. Lembrando que os 4 times que chegarem às semifinais garantem vaga na primeira divisão do ano que vem. E os confrontos das oitavas, eles foram definidos. O caminho foi traçado até a final, realizado no sorteio ontem, quinta-feira, dia 9. Quais foram os confrontos?
O Ceará vai enfrentar a Portuguesa, o Cruzeiro pega o Pinheirense, o Lusaka da Bahia enfrenta o América Mineiro, o Grêmio enfrenta o Fluminense, Palmeiras joga contra o Porto Velho, o 3B da Amazônia pega a Chapecoense, o Taubaté enfrenta o SMAC do Pará e o São Paulo pega o Botafogo da Paraíba.
É, galera, lembrando que a partir das oitavas, os clubes se enfrentarão em duelos de ida e volta até a final. Os jogos de ida das oitavas já acontecem entre 15 e 18 de maio. Os jogos de volta vão acontecer entre 22 e 26 de maio.
Bom, isso é tudo que a gente tinha para trazer aqui, tanto da Série 1 quanto da Série 2. Então você fica aqui bem informado sobre o Brasileirão Feminino. E a gente vai reforçar aqui a mensagem para que você acompanhe o nosso campeonato feminino aí, reforce a modalidade. Passa tanto no Twitter, ao vivo, quanto na Band agora. Então vai estar em TV aberta em horário de domingo. Então é tranquilo para reunir a família e ver o futebol feminino. E a gente também tem uma mensagem especial da Duda aqui sobre o futebol feminino aqui na Audioativo.
Exatamente, a gente, para reforçar, né, que a gente tem que dar apoio para as nossas meninas, para o futebol feminino, não só no Brasileirão, mas é claro, da nossa seleção brasileira. Lembrando que esse ano, 2019, a gente vai ter a Copa do Mundo Feminina lá na França, vai ser realizada em junho, e a gente vai ter aqui um especial na Audioativo sobre isso. Então fiquem ligados que no início de junho a gente vai ter um especial sobre a Copa do Mundo Feminina de 2019.
É isso aí, a gente dando espaço aqui para todo mundo. Muito importante a gente dar espaço também para o futebol das meninas, porque não tem só futebol masculino aqui no Brasil. Essa foi mais uma edição do Planeta Esporte. Espero que você tenha gostado aqui de estar nessa sexta-feira comigo, Davi Ferreira, e com a Duda. Valeu, Duda, por ter participado.
Muito obrigada, Davi. Obrigada, Alcindo. Um prazer participar.
É isso aí, valeu também, Alcindo, por ter participado aqui com a gente.
Valeu, Davi. Valeu, Duda. Valeu, ouvintes, aqui pela sua contribuição. É isso aí, galera. Fique com Deus.
É, a gente fica por aqui então. A gente volta na sexta-feira que vem com mais uma edição, um tema diferente, seu podcast semanal sobre os esportes. Então pode esperar que vai ter coisa boa vindo por aí, muita informação. Aqui foi Davi Ferreira e eu volto para a Audioativo.
Planeta Esporte.